Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e hoje a gente vai conversar sobre o Twitter, o Elon Musk, a volta do Orkut, enfim, as plataformas nesse contexto de comunicação turbulenta que a gente está vivendo. E eu estou aqui com um grande amigo aí, o Bruno Torturra, jornalista, foi um dos criadores do Mídia Ninja, criou o Estúdio Fluxo e desde o começo é o editor do programa Greg News, com o Gregório do Vivier na HBO Brasil. Pô, obrigado aí, Bruno, por você estar aqui com a gente.
Só que agradeço, Sérgio.
Opa!
Prazer estar contigo.
Eu quero ouvir você. Antes, eu queria fazer uma coisa aqui. Eu queria ler um trecho bem curtinho de uma carta que o Orkut deixou aí na internet. O Orkut é aquele... Eu não sei se eu chamo... Como que eu chamo ele, né? Mas ele é um turco que criou a rede Orkut, que muita gente nova que está nos ouvindo talvez nunca tenha...
nunca frequentado.
Frequentado, nem conhecido, né? Mas ela foi forte no Brasil, foi forte na Índia, no Irã, e ela teve um fim, assim, abrupto, né? Que quando... Acho que foi em 2012, quando o Facebook começou a entrar forte no Brasil, porque antes o Facebook era fraco, né? Quem era forte era o Orkut. E vamos ao trechinho, eu vou ler aqui assim, ó. O Orkut escreveu o seguinte: nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Eles devem ou elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece a sua vida, mas não a manipula. Olha que curioso. Ele está dizendo assim: me aguarde que eu vou voltar. Então, eu achei... Tudo bem, é meio messiânico, assim, mas eu achei...
Ele está entre nós, Orkut Orkut voltará.
Mas e aí, o que
você acha? A segunda vinda de Orkut.
O que você acha disso, Bruno?
Bom, acho que as palavras dele são irretocáveis, né? A questão toda é como. Assim, uma que eu preciso te falar, acho que antes de mais nada, é muito estranho que eu sou o seu entrevistado para falar disso, porque eu que queria te entrevistar a respeito.
Não, mas
de tudo
aí
isso.
A gente
conversa. Mas só para dar um aviso para os nossos espectadores, ouvintes e espectadores, sim, que a primeira pessoa que me educou a respeito de software livre, da importância de se pensar de maneira estruturante na forma como a comunicação se dá, foi Sérgio Amadeu, numa conversa que a gente teve no Bar Filial, quando você ainda trabalhava no governo federal, e eu na revista Trip. Então, era uma matéria sobre software livre, tentando explicar como o Brasil era a vanguarda naquele momento, antes, inclusive, do próprio Orkut aparecer. A gente estava no comecinho das redes sociais ali, era MySpace, era aqueles ensaios de rede social.
Que também sumiu, né, Bruno? MySpace sumiu. Eu nunca mais vi.
MySpace sumiu. Eu acho que não apagaram, tinha aquele tom do MySpace e tal, acho que tá lá, sim, mas estranhamente, né? E acho que precisa ser feita uma história, uma antropologia, uma história social, melhor falando, o que aconteceu nesses últimos 15 anos tão importantes para a comunicação do mundo inteiro, com implicações políticas, demográficas, sociais, econômicas, jornalísticas. E a gente ainda não tem uma clareza muito forte do que aconteceu, porque o jornalismo ele não sabe cobrir esse tipo de coisa, justamente porque ele também fica na superfície da comunicação. E o que eu acho que o Orkut está falando, que para mim é a coisa mais importante de todas, é que o que a Era da Informação inaugurou é justamente que a informação ela agora se dá numa camada mais profunda do que ela se dava antes. Porque havia uma taxonomia muito clara no jornalismo analógico, na comunicação analógica e tudo mais. A gente sabia quem eram os mediadores, a gente sabia quais eram as frequências, quem falava e quem não falava. E o jornalista sempre se considerou o profissional da informação. Ele era o cara que entendia, sim, do assunto. Era um curso superior, né?
Você
estudava aquilo e você se comunicava com as pessoas. E subitamente, sem ele perceber, ele ficou no mesmo patamar que todos os outros perfis. Ele foi para a superfície e quem determinou o que que é meio, o que que é mediação, qual é a taxonomia da informação, foram pessoas que a gente não conhece,
Isso.
alfabetizados em uma linguagem que ninguém fala, que é o código, que são as propriedades intelectuais ou não.
É.
E essa conversa, cara, para mim, ela é a mais importante, inclusive para falar de liberdade de expressão. Porque enquanto a gente ficar debatendo liberdade de expressão nessa camada da superfície, da opinião, a gente vai ficar atrás do próprio rabo o tempo inteiro. Aí o monarca vira o herói da liberdade de expressão,
Que loucura, né, cara?
porque se a gente não tem liberdade de reprogramar as bases da nossa comunicação, a gente vai ser só macaco de auditório do Elon Musk mesmo. Então, eu acho que o Orkut tem um grande ponto aí. E se ele está de volta pensando nesses termos mais humanos, mas ao mesmo tempo, aí algo que não está no texto dele, mas um pouco mais livres, marxistas, anarquistas,
Sim.
não visando lucro, que eu acho que é um grande ponto aí, aí a gente tem chance de disputar com o
É,
Twitter, com o Facebook e outros termos.
porque o modelo de negócio, né, Bruno, se estruturou em torno dos caras entregarem umas interfaces, muitas vezes boas, outras vezes eu acho muito pobres, mas eles entregam, a gente usa aquelas infraestruturas deles a partir dessas interfaces, e eles ficam o tempo todo nos monitorando, né, para entender o que a gente gosta, o que não gosta, e controlando ou tentando interferir na nossa atenção, né? Então, e aí ele nos coloca em amostras o tempo todo, né? O Facebook é isso, as redes sociais todas, e vendem essas amostras. Então, quem opera isso é uma coisa opaca, que são os sistemas algorítmicos. E
Exato.
aí a gente tem vamos falar assim, um espaço público, né? Onde está todo mundo nessas redes sociais. Que junta duas coisas ruins, né? Que é a opacidade da gestão, que nem você falava antes, quando alguém, um jornalista, vai num telejornal e fala, você vê o cara falando, você vê ou ouve a mensagem dele. Aqui, essas plataformas nos controlam, controlando o que a gente vê, e a gente não sabe que eles estão fazendo isso, a frequência de mensagens que nos atingem. Então, uma organização opaca, que é esse sistema algorítmico, mas que é aberta ao poder econômico descomunal. A gente não sabe quanto os caras estão gastando para nos atingir, porque isso não é transparente. Então, eu acho isso uma combinação que virou perigosa demais para a democracia, porque é a opacidade com o poder descomunal do dinheiro, sabe? Fica um negócio. E o
Exato.
de certa maneira, não sei como que ele vai fazer isso, como que ele vai manter uma rede que possa as pessoas estarem participar ou retomar, não pagando nada, sem vender o dado das pessoas. Está aí um negócio interessante, um novo modelo.
É, isso é o maior desafiador, né? Mas assim, eu acho que esse modelo é perfeitamente possível se ele não visar tanto lucro. Que o problema
Ah,
não é nem só que ele tem que ser lucrativo, que já é questionável. Você
sim,
pode falar que deveria ser público, social, beneficente, é deficitário, que você tem que assinar para fazer parte. Isso aí eu não vou nem me arriscar em dizer qual o modelo de
certo,
negócio, porque eu não consigo nem fazer o meu site, que sou só eu, ser sustentável, quanto mais uma rede social. Mas o louco é que o objetivo desses caras não é manter uma rede social lucrativa. É ser o homem mais rico do mundo. Eles
Pois
estão numa
é.
disputa, cara. Eles estão numa disputa egóica, masculina, de gente narcisista mesmo, que a gente perde de dimensão, mas esses caras ficam magoados se eles são o segundo mais rico, terceiro mais rico, ficam tentando passar um ou outro. É uma disputa de quem tem o
Cara.
maior saldo ali, entendeu? E aí, isso não faz o menor sentido, porque se uma rede social precisa virar, não, aí tipo rede social, mas o controle é controle do código em lato senso, né? Aí
Sim.
inclui Google, inclui YouTube, inclui Twitter e tudo mais. Se essa disputa é para ser as maiores empresas do mundo, aí realmente a gente está numa distorção completa.
Cara,
E a gente tem o tamanho da nossa falta de autonomia democrática num lugar desse.
então, deixa eu te falar, foi bom você ter falado isso, porque desde o começo, a minha percepção, quando o Elon Musk, faz essa oferta agressiva e tenta comprar todas as ações, fechar o capital, né, do Twitter, eu achei que primeiro tinha a ver com essa coisa que você chamou de egoica, que ele quer ser o mais, o total, mas ele e tinha uma outra coisa que eu acho que está acontecendo. Ele percebeu, Bruno, mas isso é uma hipótese, tá? Eu estou colocando uma hipótese. Ele percebeu que para enfrentar o Jeff Bezos, que é da Amazon, a Microsoft, o Google, que é o grupo Alphabet, a Apple, ele precisa ser um conglomerado. Você vê que ele estava meio ilhado ali. E ele, eu acho que ele fez essa oferta no Twitter, não é só porque ele fala que quer defender, ele é um absolutista da liberdade de expressão. Eu acho que ele está mais nessa linha que você falou.
Ah,
Eu
com
quero
certeza.
ser o conglomerado mais poderoso do planeta.
Com
E
certeza.
aí ele foi para cima do Twitter, que eu acho que é quem ele conseguiria comprar. Ele não consegue comprar o Facebook, ele não consegue comprar empresas do grupo Google, ele não consegue comprar empresas do grupo Amazon. E ele
Claro.
foi para cima do. E eu acho que ele vai para cima de outras empresas. Talvez não com a mesma voracidade, talvez não para fechar o capital, mas ali o fechamento do capital, no meu modo de ver, é extremamente negativo.
É, claro que é.
Muito negativo.
E é
Porque
estranho, né? Porque a gente estava falando justamente tipo de antes tinha o controle acionário de meia dúzia de outros bilionários e tal, mas ainda assim ainda havia alguma permeabilidade, ainda havia alguma manobra, né? A gente está lamentando que um mega bilionário solidificou. E aí eu concordo com o Elon Musk em metade do argumento dele. Ele fala que ele é um absolutista da liberdade de expressão. Eu acho que ele está meio certo, porque ele é um absolutista, mas não da liberdade de expressão. E é muito interessante que ele usou esse termo mesmo, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você disse. Eu acho que ele está querendo disputar com esses hipermagnatas para ver quem é que ganha. Mas eu acho que é uma corrida ainda mais perigosa do que simplesmente uma disputa de egos entre eles. Porque se você olhar Jeff Bezos, principalmente, mas o Elon Musk tem essa característica, o Zuckerberg tem essa característica. E a sociedade autorizou a serem essas pessoas, eles não se veem como magnatas, nem como empresários. Eles se veem como visionários que estão dando a forma do futuro humano. Então, se você for olhar o Jeff Bezos, o que que ele está querendo? Ele está querendo disputar a visão espacial humana. Ele dá palestras sobre o futuro evolutivo, sobre edição da vida, edição genética, ele fica falando sobre essas coisas em Davos. O Elon Musk, todo o investimento dele, isso que é interessante, recentemente é que ele foi para a internet, para o mercado da informação, mas
Isso.
tudo que ele tinha antes era o quê? Visão espacial privada. Qual que é o destino do ser humano no espaço? Ele vai
Privado.
falar Marte. Como é que a gente vai colonizar Marte? A visão do Elon Musk. Aí, é carro. A visão de transporte público e privado, ele quer determinar. Ele quer ter o padrão da
Sim.
conexão cerebral cibernética,
Da Neuralink.
empresa privada dele. Então, esses
Exatamente.
caras, eles estão de olho no futuro humano. Eles têm essa coisa do transhumanismo, do Vale do Silício, desses caras que estão criando uma nova mitologia em torno deles próprios. Então,
Aliás, eles estão, Bruno, eles estão nessa linha. Muitos deles participam desse projeto Singularidade, que é um
pois é.
projeto de controlar o que eles chamam de hardware humano. E
Exato.
tirar. E na verdade, eles estão botando dinheiro nisso, fazendo isso e vendendo essa ideologia ou essa prática discursiva. Não sei, eles estão se vendendo, né?
Eles estão se vendo, eles se veem como visionários, e mais importante do que isso, como os heróis da Ayn Rand, né? Eles leram todos Ayn Rand, e os que não leram são influenciados por essa filosofia de quinta categoria, mas virou filosofia lá naquela região, por algum motivo uma má literatura acabou virando um ideal humano. E esses caras se veem dessa forma porque eles entendem o próprio Estado, a política, como algo obsoleto.
Sim.
Eles não se veem como ditatoriais, eles se veem como à frente do resto dos seres humanos.
Isso.
Porque no ultracapitalismo, ser tão bem sucedido assim financeiramente deve ser sinal de algum tipo de genialidade,
nossa,
sabedoria,
e tem superioridade. E tem a ver com o calvinismo, né? Lá atrás, ó, você está falando, eu estou me lembrando do Max Weber, que era um liberal, um sociólogo importante. Sim. Ele fala, pô, o espírito do capitalismo tem muito dessa ideia de eu sou escolhido. E olha os sinais, eu sou rico pra caramba, né? Então, eu sou escolhido, eu posso ditar os caminhos, né? Agora, esses caras aí são losers, né? Tem essa ideia muito forte na sociedade norte-americana do loser, o cara que não merece nenhum um sistema social de saúde, porque Deus o abandonou, Deus dá sinais de quem ele protege. E é isso mesmo que você está falando. Eles são... É uma coisa perigosa, porque convive
com... E é um calvinismo radicalizado. Assim.
Radicalizado.
É tipo o Isis do calvinismo. Porque os caras já estão num lugar assim, niilista já. É. Né? Porque eles estão enxergando também no curto prazo, que é outra questão, que está na singularidade. Eu sei porque eu morei lá em São Francisco, e eu já voltei várias vezes. E eu já fui no congresso da singularidade, duas vezes.
Ah, você já foi?
Já fui.
É só.
Lá atrás, a última vez que eu fui foi em 2010.
Sim.
E o Kurzweil foi lá, o cara que cunhou esse termo e tudo mais, que hoje está no Google, né? Diga-se de passagem.
É.
O Google paga um salário milionário para ele pensar o transhumanismo, né? E esses caras, eles têm justamente algo que é muito interessante quando você pensa, porque se você abandona a espiritualidade declarada, se você é materialista, cientificista, algum espírito humano seu ali, alguma coisa muito arcaica, vai aflorar com o sentido da transcendência e da espiritualidade. E eles construíram isso em torno de si mesmos, porque eles não acreditam em Deus, nem que eles são escolhidos por alguma força, mas eles acreditam nessa meritocracia muito transcendente, nessa meritocracia de que, no fundo, eles são os mitos do futuro. Então, o Jeff Bezos tem uma empresa, cara, que chama Origem Azul.
Origem Azul.
Por que ele fala isso? Porque ele acha que no futuro, na hora que formos todos uma espécie interplanetária e a galáxia, nossa origem
é a Terra.
Foi azul aqui no planetinha
Azul.
Azul by o grande Jeff Bezos, o homem que vai ter uma estátua em cada planeta, né? E o Elon Musk está tentando fazer o upload da consciência dele em algum chip aí, porque ele não quer morrer. Então,
isso.
Esses caras têm um problema que vai bem além do capitalismo puro e simples. Eles se veem como a semente de uma humanidade futura.
Olha, você está falando, Bruno... Tem um texto que é, como que chama, Dark Enlightenment. Eu tenho falado várias vezes, esse texto me chama muita atenção. É do Nick Land, que é um... Eu acho que o Nick Land é inglês. Era daquele movimento aceleracionista, mas depois ele caminhou para essa extrema-direita. Ele é um cara super respeitado na extrema-direita. E ele, numa hora lá desse texto, ou num blog, agora não estou lembrado, esse Nick Land fala, pô, mas nós temos que criar uma projeção maior da humanidade, sabe? Isso que você está falando, eu sou um super-humano, e eu vou fazer essa super-humanidade com tecnologia. E aí, esses outros aí, a gente deixa para lá, né? Esses... que não são qualificados para serem super-humanos, né? Então,
exatamente.
Por isso que eles estão... Eu li agora, saiu num desses jornais aí, que quem convenceu ou incentivou o Musk a comprar o Twitter, falar, vamos lá, vai para cima, foi um grupo de pessoas que inclui o Peter Thiel, que é esse cara que fundou...
Foi junto com o Peter Thiel?
Não, ele não comprou o Peter Thiel.
Não, mas ele estimulou o Elon Musk a comprar o
Isso,
Twitter.
tem um grupo,
Olha
cara,
que
que
interessante.
chama. Que participa até o fundador do Twitter, mas ele é mais. O Dorsey, se eu não me engano,
O Jack Dorsey,
ele é mais comedido. Mas nessa reportagem, eles dizem o seguinte: eles têm um grupo que se reúne desses iluminados que você está falando, mas que não inclui o Bezos, porque eles
que o
têm
Bezos é.
facções, outra facção, né?
Que
E
tristeza.
aí, o Peter Thiel, que já foi, eu acho que, parceiro do Elon Musk lá atrás, não tenho
O Peter Thiel,
certeza,
ele foi um dos
é o criador,
fundadores, foi um dos investidores do Facebook também, um dos investidores
foi um
iniciais
dos
do Facebook.
primeiros. Ele
Primeiros, é.
acreditou e deve ter participação até
E ele
hoje.
é trampista hoje, né? Ele é trampista.
Ele é mais que trampista. Ele é
Ele é mais que
trampista. E
trampista,
ele
é.
tem nesse texto do Nick Land, o Nick Land traz uma frase do Elon Musk, não, do Peter Thiel, dizendo assim: não há mais condição da liberdade conviver com a democracia. E ele diz que a liberdade está sendo tolhida por um Estado, o Estado. E aí o Estado se agiganta. E ele caminha para o marxismo lá e tal, e eles querem romper. Eles querem romper com a democracia. A democracia não faz sentido para eles. Ele quer um outro mundo, e eles têm dinheiro para fazer isso que você está falando, né?
Eles têm dinheiro suficiente, e eles têm um imaginário coletivo que joga a favor deles, porque é a coisa mais triste que existe no Brasil. Nós vimos isso, né? A gente vê isso de forma muito intensa, tanto no Twitter, mas vê isso em mesa de bar, vê isso quando você pega um Uber e tal, que as pessoas acreditaram que ser bilionário é mérito, né? E que existe algo de valor nessa pessoa. Essa pessoa trabalhou, essa pessoa mereceu, melhor falando. Existe um merecimento. Então, eles estão muito bem posicionados para fazer esse jogo daí. E essa conversa é a mais importante. E para mim é exatamente onde volta para o software livre, quando você começou a fazer a minha cabeça em relação a isso. Que assim, eu concordo um pouco com o Peter Thiel do outro lado, mas eu também acho que a democracia e a liberdade estão ficando incompatíveis. Esse modelo de democracia aqui está um pouco caduco mesmo, né? Que precisa ser profundamente distribuído, reavaliado, e ela tem que
Perfeito.
se aprofundar. A democracia, ela não pode ser mais um evento de calendário. Ela precisa distribuir poder, que é o que o incentivo da democracia é,
Perfeito.
distribuir poder. E o que a internet nos prometia, a gente que é de uma geração que viu ela nascer com alguma idade, então eu ainda me surpreendo, eu tinha 18 anos quando eu entrei na internet pela primeira vez. Eu tenho esse questionável privilégio, assim, de olhar e falar, uau, eu já tinha minha cabeça feita, eu já estava na faculdade, enfim, eu já sabia quem eu era de muitas formas. Quando entrei na internet pela primeira vez, e a minha primeira rede social, eu já estava, enfim, já estava trabalhando. Então, a gente é uma geração de controle, né? Nós vimos a transição e vivemos ela de maneira
Opa.
muito intensa. Mas aquela promessa, hoje ela soa ingênua para a gente mais jovem. Eu conto para os meus amigos de 30 e poucos anos, o pessoal fala assim: ah, Bruno, mas aí você está falando de. Entendeu? Aí eu fico suando hippie. Quando, na
Hippie.
verdade, a promessa da internet era justamente a possibilidade, agora muito mais facilitada, porque ela não é mais infraestrutural no sentido físico, ela não depende tanto de dinheiro, de gráficas, de antenas de rádio, nem de partidos políticos e tal, para distribuir poder. Para que a gente possa se organizar e criar novas formas de existir no mundo, e é politicamente inclusive, ou principalmente politicamente, através do terreno principal da construção da política, que é a comunicação e a troca humana. Então, quando você cria possibilidades abertas, democráticas, não bilionárias, não fechadas, não proprietárias, esse ambiente, ele vai te oferecer coisas que você nem sabe ainda. Mas são novas
Correto.
possibilidades de organização, de conversa, de uma formulação de discurso. E o que esses caras fizeram, na minha cabeça, pela vocação autoritária deles, que se prova pelo simples fato de que eles são bilionários, porque assim, eu não acredito num bilionário democrático.
Nem
eu não
eu.
acredito. Eu acho que é um oxímoro.
Não tem como.
Eu acho que dá para você ser um milionário democrático. Mas as pessoas não entendem essa diferença da escala de 10, da potência de 10, né? Dos graus de magnitude. Quando você multiplica por 3 graus de magnitude, bilhão é uma coisa que não cabe na cabeça das pessoas. Não é mais dinheiro isso. Isso já é poder numa outra dimensão. Você já mexe com o mercado financeiro, com as commodities, as pessoas te enxergam como um país, não como uma pessoa mais, né? Então, eu acho que esses caras... só para encerrar, que eu acho assim... Desculpa, só para concluir mesmo, que eu acho que... Eu concordo com o Peter Thiel. Essa democracia que a gente tem hoje em dia, republicano, democratas, PSL, União Brasil versus PT... Ela não vai dar conta, Sérgio, do nosso desafio. Ela não está dando já.
Não,
a gente precisa aprofundar essa conversa.
A democracia, a nossa representativa liberal, ela é muito frágil, né? Ela permite surgir essas coisas aí que a gente... eu acho que eu já cheguei a te falar isso. Eu tenho uma péssima impressão do que está acontecendo hoje. Está vendo uma onda fascista, como veio no início do século... 20. A gente tem uma onda, não é uma coisa qualquer, não é assim meia dúzia de louco. E esses caras estão contribuindo para isso, porque eles são, na verdade, autoritários extremos, eles são absolutistas. E a liberdade de expressão que eles defendem é discutível, né? Porque assim, eu acho que ninguém pode ser tolhido de colocar a sua opinião, trazer sua versão dos fatos. Agora, cara, quando o cara inventa um fato e não é uma atividade literária, humor, não é uma ficção... Não, sem brincadeira. Eu falo assim, não, ô Bruno, eu acabei de voltar de Marte ontem e tal... Você fala, pô, mas como assim, Sérgio? Aí eu insisto, aí eu digo que o rumo da história tem que ser outro, porque sempre vem com uma prescrição essas coisas, claro. Né? Aí você vai falar, porra, cara, mas você tá falando sério? Eu falo, tô falando sério. Aí não dá, porque aí você criou um problema grave. Criou um problema grave, é uma sociedade esquizofrênica, né? É uma democracia esquizofrênica, no sentido ruim, total. Não é de criação, de legal. É uma coisa assim, eu quero fazer valer minhas ideias, sejam elas quais forem, né? E aí eu quero impor isso. Então, essa liberdade de impor, eu não acho que seja liberdade de expressão. Essa liberdade de essa violência, por exemplo, eu andei vendo... como os bolsonaristas atacam as mulheres, né? Assim, perseguem e tal. Que, para mim, o termo é... Eu mando catar coquinho, né? Mas é uma agressividade que eu começo a ler, pô, você fica assustado. Ameaça um negócio.
É violento.
Você acha que isso dá até sofrimento na pessoa? Você acha que isso pode ser... A gente não deve tolerar. A minha opinião é que tem um certo limite. E ele diz que não, né? Esses caras dizem que não. Que isso aí... Aí, voltando ao mérito, isso é coisa de fracos. Ué, a democracia dele só tem os fortes, não tem os fracos, não tem os médios, não tem diversidade. É uma coisa pá, perigosa.
Se você for olhar, você... Falou um ponto bom, você usou o exemplo mais extremo, que são os minions, né, que são violentos com as mulheres e tal, mas se você reparar, nesse clube todo não tem uma mulher, né? Você já reparou?
Pois
não tem
é.
A dona do... Tipo, é um monte de homem de um tipo muito específico.
Nossa, eu não tinha reparado. Você tá falando assim, dos mega bilionários?
Não tem uma mega bilionária.
Cara, não tem.
Não existe. Não existe uma mulher mega bilionária ali na briga deles, ali disputando. Falo, não, acho que liberdade de expressão é isso aqui, ó. Não tem, cara.
Tem
umas que são coadjuvantes, que cumprem um papel, né? Que são assessoras de imprensa, uma senadora aqui, QAnon. Mas, assim, do clube do Peter Thiel, você pode saber que naquele clube que eles se reúnem em algum rancho em Montana, não tem mulher. Entendeu?
Olha só.
É um monte de homem com charuto, single malt ali, discutindo e provavelmente já usando psicodélico, já, entendeu? Eles estão nessa. Eles estão
que
nessa.
Loucura, hein, cara? É mesmo, né? Eu não tinha reparado nisso.
É
eu
muito
olho
patriarcal.
Aquela lista, aquela li... é patriarcal.
É muito patriarcal.
Olha, cara, é o poder patriarcal sem limites, né?
Sem limite. E se você for olhar, ele é um retrocesso muito grande no próprio caminho histórico, econômico, evolutivo. Que pega assim, ele é profundamente antiliberal. A gente que não é muito fã do liberalismo.
É antiliberal.
Mas ele é antiliberal e eu vou te falar, na origem do liberalismo, eu sei que tem mil problemas, eu não vou nem entrar nessa questão, mas havia um sentido, ouso falar, de esquerda no liberalismo original, porque ele falava sobre distribuição de poder econômico. Era sobre tirar dos feudos, dos reis, dos imperadores, e criar uma burguesia, distribuir o poder econômico, porque antes eram os monopólios feudais, profundamente patriarcais, baseados em títulos, e nessa ideia transcendente de que eles mereciam estar naquela posição por algum mérito que ninguém conseguia compreender, por alguma coisa que veio de antes, assim, que ele está naquele castelo porque ele merece, né? Não é possível que o mundo seja tão injusto assim. E aí vem uma filosofia que tenta distribuir melhor esse poder econômico com todos os problemas, depois a ideia de esquerda aparece, socialismo, comunismo, e chegamos nesse ponto daqui. Os caras estão retomando o feudalismo no ciberespaço e entrando na economia real agora, e entrando nas nossas vidas reais.
Bruno, duas coisas para não esquecer. Eu sempre não gostei disso, eu não gostava desse termo, ditador benevolente. É muito comum em comunidades tecnológicas. Ah, esse cara é um ditador benevolente, que vai lá atrás daquela ideia antiga dos caras, né?
Que o déspota esclarecido, né?
Esclarecido, cara. É. E tem uma comunidade, até no software livre, tinha os... Ah, não, esse cara tem que... Tem alguns modos de organizar a construção do software, o desenvolvimento, que é do tal do ditador, né? Benevolente. Eu falava, benevolente. Eu não gosto disso aí. Eu não gosto. Eu nunca gostei, sempre achei... E esses caras, eles criam esses jargões, e um deles é que eles... o movimento, eles assumem como um movimento neo-rec, neo-reacionário, de voltar a uma estrutura cameral, como era lá atrás, antes do iluminismo, por isso que se chama Dark Enlightenment. Eles são contra... E não é de, assim, ah, ele usou o nome, uma marca fantasia. Não, eles são contra. Então, não é só que você está fazendo uma suposição. Tem gente pensando isso.
Tem gente pensando. Estranhamente, soa conspiratório, mas é real.
Não, escrevendo. Escrevendo, na internet.
É só da Google,
E aí, é muito louco isso, porque você estava falando, uma guinada, um retrocesso.
Retrocesso.
É um retrocesso, porque eles têm muito dinheiro. Porque, por outro lado, tem um outro movimento que se expandiu de diversidade, de reconhecer o valor, né, da democracia mais radical, de reconhecer os limites da própria democracia, que nem a gente está falando aqui, você estava trazendo esse problema, e reconhecer que tem coisas do liberalismo que são avançadas, que nós não podemos abrir mão.
Não,
tem coisa que não, tem coisa que o liberalismo, de certa maneira, por isso que eu gosto, até vou aproveitar para falar aqui de novo, eu não vejo o neoliberalismo como algo compatível com o liberalismo.
Eu concordo.
É outra coisa, o neoliberalismo, ele quer transformar todo mundo numa empresa e ele cultua, o seu valor máximo é a competição, a concorrência, vencer o outro. Então, o valor máximo do liberal era o indivíduo e as regras de mercado, que se auto-equilibra. Você pode achar bobo, mas está lá. Agora não. O neoliberal não tem ilusão no mercado auto-equilíbrio. Ele usa o poder econômico para fazer de novo os grandes monopólios.
Exato.
E para que não haja mais concorrência. Olha que loucura.
É a liberação do macho alfa no seu último, na sua última consequência. Mas eu acho que é isso mesmo,
verdade.
Cara.
Mas
eu acho que é isso mesmo. Assim, eles não estão de brincadeira. E tem a ver com essa insegurança do macho, com a origem muito individual dos caras. E é um testamento, assim, é uma é um testemunho, melhor falando, do quão falido o neoliberalismo é moralmente falando. Porque, assim, um sistema político e econômico que autoriza que as pessoas mais recompensadas no mundo sejam as mais narcisistas e autoritárias, ele tem alguma coisa problemática em si. Que esses caras possam ter esse poder e essa autorização de acumular tanto dinheiro a ponto de se tornar na força financeira, dando um prêmio em cima de cada ação, muito mais do que ela vale, só para ter o capricho de dominar uma das redes sociais mais influentes do mundo. Um novo paradigma de comunicação que tinha que ser democratizado. A nossa discussão do Twitter tinha que ser assim, eu quero ter autonomia na minha página, eu quero poder indexar ela como eu quiser,
claro.
Mudar a fonte, mudar de cor, criar recursos, abrir o código disso, entendendo que já é algo de importância pública tão crucial que o público precisa dominar aquilo ali, entendeu? De alguma forma. Eles... E a gente está no caminho completamente reverso
completamente
disso.
Oposto.
Completamente reverso disso.
E ele
tá isso diz... que é muito estranho.
Ele está dizendo que é pela liberdade. Isso que também me choca.
Pois é. E é isso que isso me entristece muito, porque é uma conversa que a gente não consegue ter em público, porque, novamente, a gente soa ingênuo, soa fora da casinha. Mas o que para mim foi um grande choque mesmo, com raras exceções muito positivas de colunistas que escreveram sobre isso de maneira clara e articulada, mas a conversa pública agora é um show de auditório, assim, é o que ele vai fazer com o Twitter, quem que ele magoou, vai fazer isso ou não vai, mas a gente não discute o âmago da questão. A gente não discute o que está acontecendo de verdade. Qual que é a questão? Porque a gente está tão enfiado no neoliberalismo, que, novamente, não é um sistema econômico, é um sistema também psicológico.
Claro.
Ele é absolutista em si, né? Que a gente abandonou a ideia de commons.
Abandonou.
Que ainda estava embutida no liberalismo original. Ainda havia essa ideia. Sim. E tem um economista, que eu acho que é um cara que tem que ser recuperado, economista americano do século XX, o Galbraith. Eu nunca sei falar o nome dele.
John Kenneth Galbraith.
Galbraith,
pode ser. Eu também não...
Ele é um cara muito interessante, que é pouco discutido hoje em dia. A gente ainda fica preso em Keynes, Marx, escola austríaca e tal, Milton Friedman. Mas ele é um cara que tem textos filosóficos sobre economia muito interessantes. Tem um livro dele que chama Sociedade Afluente. E ele explica uma coisa muito interessante. Ele fala que tanto o liberalismo e o marxismo e a economia mundial até o século XX... Até o meio do século XX, ela tinha uma premissa histórica básica, que é a gente vive num mundo de escassez. Então, assim, a economia era um jeito de tentar lidar com a falta de recurso e com os recursos limitados a começar de alimentação. Que até o meio do século XX, a gente não tinha acesso a fixar o nitrogênio no solo. Então, tinha um teto baixo até onde a humanidade podia ir em termos de crescimento. Populacional, inclusive. E ele fala que nos anos 50 aconteceu algo que ninguém percebeu, mas que a gente criou uma economia que tem mais do que a gente precisa. E a economia nunca foi repensada a partir disso. Ela continuou sendo estruturada com uma mentalidade de escassez em um mundo que tem mais comida do que boca. Em um mundo que tem mais carro do que motorista. E um mundo que tem mais metro quadrado feito do que a gente para morar.
E aí você mais criar... celular do que usuário.
Do que usuário. E aí você cria um negócio que, ecologicamente, nós vemos a consequência devastadora que a gente vai enfrentar daqui em diante. Mas, basicamente, a gente nunca teve essa conversa estruturante nos órgãos internacionais e nas políticas econômicas dos países. A gente ainda tem uma mentalidade primitiva, primata, de acúmulo, de competir, de ver quem é que tem o mérito de conseguir mais recursos, quando, na verdade, seria a era de ouro para a gente pensar numa economia de distribuição e não uma economia de competição.
Mas, Bruno, um outro economista que escreveu o Capital Imaterial, ele o André Gorz, ele morreu, ele tem até uma carta bonita, porque a mulher dele estava com câncer, ele se mata e morre junto com a mulher. É uma coisa. Mas
Nossa.
enfim, ele era um cara super. Ele já estava bem velhinho e tal. E o André Gorz, ele tem também essa perspectiva, ele mostrava que a sociedade podia trabalhar a ideia de um tempo livre e reduzir o trabalho, porque ela é abundante. Você está me lembrando o Galbraith, ou não sei também pronunciar qual o nome correto dele, mas ele tem um outro texto que, quando você estava falando, me veio à cabeça, que se chama Sociedade do Contentamento. É um texto meio de um ensaio, é um texto curto dele, que é um dos últimos, eu acho, onde ele dizia assim: cara, como que os pobres apoiam reduzir imposto dos ricos? Que ele estava criticando aquela linha americana: ah, se você der dinheiro para os ricos, a sociedade
O trickle
melhora.
down, né? O trickle
É
down economics.
o trickle-down. Aí ele detonou isso me marcou muito, porque ele mostrava que não tem a menor condição. Ele não me lembro se ele usava o termo ideologia, acho que não, mas ele falava, e vinha toda hora essa dúvida: como é que o cara mais pobre apoia isso? Que é, por outro lado, isso que você estava falando há pouco. A molecada, ela é incitada a achar que, pô, mas um dia vai ser, eu vou ser isso, eu sou o Elon Musk, eu sou o cara da startup que vai virar uma mega, ultra, big empresa. E é uma coisa que não ocorre, não ocorre, é só você ver. E só que fica essa, pô, sei lá, essa propulsão nesse sentido. E coisas que a gente não consegue resolver, como você falou, no plano internacional, a gente não consegue resolver. Mas você pega essa eleição que está tendo no Brasil, sem entrar no mérito de ninguém, eu quero dizer o seguinte: a gente, todos nós, a gente vai aceitar que alguém fale: para criar emprego, precisa aumentar o PIB. É verdade, aumentar o PIB, criar emprego, mas esse negócio de crescimento econômico o tempo todo, será que não tem uma outra perspectiva que seja aceitável? Porque ela é marginal. Eu sei que tem várias, todas muito marginais. Porque a gente não tem um acordo. Disso que você falou: ó, gente, a fome não é por falta de comida, é por falta de dinheiro. Então, tem dinheiro sobrando, tem comida sobrando. Por que que a gente não monta uma outra perspectiva? É que eu acho que não rola.
Eu acho que assim, isso para mim vai bem além disso que você colocou, que tá
Sim.
perfeito. Por que que o pobre defende corte de imposto de rico? Por que que ele entende que o patrão, no fim das contas, é um gerador de emprego e não o cara que está te
Perfeito.
explorando, né? Quer dizer, isso custou caro para os caras criar. Isso foi uma construção cultural de décadas. Muita gente
Verdade.
morreu no caminho, muito grevista tomou tiro, muita gente foi presa, muita gente foi difamada, muito filme teve que ser financiado e ainda estamos
Opa.
nessa luta. Ontem foi 1º de maio. Agora, final de contas, né? Mas eu acho que ela vai até além. Assim, isso é uma questão moral tão profunda que a economia, como está dada, a economia neoliberal, Thatcher, Milton Friedman e Ronald Reagan e Pinochet e Paulo Guedes, ela está tão naturalizada de realidade que ela parece para as pessoas mais natural do que a própria natureza. Eu digo isso de maneira literal, assim. A economia, ela
É
é
verdade.
mais inescapável do que a ecologia.
É verdade.
Então, assim, o
Opa.
crescimento econômico nesses moldes, a geração de lucro, os juros do Banco Central, ele se travestiu de uma ciência natural física. Assim, essa é a lei da gravidade. As coisas caem dessa forma, com essa aceleração. É assim que a política fiscal é. Entendeu? O teto de gastos é como se fosse
É
a
isso
segunda
aí.
lei da termodinâmica, entendeu? É isso. A natureza que se vire, os trabalhadores que se virem, e vocês que se virem para comer, e se roubar, a gente manda a polícia.
É
Que é para
isso.
proteger
E
isso.
E esses mega ultra bigs, esses bilionários, por isso que tem um cara, eu acho que chama Cédric Durand, é um francês. Não, agora não sei se é Durand. Ele tem um livro que chama Tecnofeudalismo, que ele está dizendo que essas bigs estão criando uma estrutura tão poderosa que... Aí eu agrego uma ideia, assim. Daqui a pouco eles têm uma milícia, que é uma empresa de segurança para...
Mas eles já têm.
É a milícia eles armada, exército.
As big techs, ainda não têm.
É,
mas,
ainda não
as
tem.
Mas as de petróleo têm há muito tempo.
É verdade, as aquelas de petróleo têm.
Há muito tempo. Há muito tempo.
É que, pô, aquelas... não dá essa ideia, Bruno, porque os caras... Porque daqui a pouco eles começam ali, ah, eu
mas
acho que
o exército... comprar... Mas o exército deles, infelizmente, vai ser de drone. Vai ser da Boston Robotics, que vai fazer aqueles Boston, cachorrinho blindado.
E que vai ser
Boston Dynamics.
É, o controle dos chips. Eu fiz até o Tecnopolítica, que mostra que os Estados Unidos controla o desenvolvimento do semicondutor assim, cara.
Assim, ele, claro.
A Taiwan tem a impressora, mas não tem a última tecnologia. Eu fiquei pensando, mas por quê? Por causa de míssil. É. Eles querem controlar a velocidade de um chip, um nanosegundo. Cara...
É muito doido, né? E tudo
guerra,
isso é patologia.
É guerra, cara.
Isso é muito patologia de homem muito mal resolvido. É isso que é a coisa mais louca para mim do... É patriarcado?
Patriarcado.
É nesse lugar que se dá. Ele é uma discussão psíquica, política, que criou um sistema através da violência milhares de anos atrás e que ele se perpetuou porque ele se perpetua naturalmente. Eles continuam, sim, nessa situação. Mas eu me lembro disso que você falou de chip. Eu lembro de uma das experiências mais... chocantes que eu tive. Eu sempre que eu... Era uma experiência psicodélica. Eu tinha tomado LSD e fui no Museu de História Natural em Nova York. E aí tinha uma exposição sobre o espaço, observatório e tal. Eu tava preparado para ter uma experiência maravilhosa. Aí quando eu entro no planetário, era um filme sobre mineração em asteroides.
Ô, louco!
Mineração em asteroide. Aí quando eu entro no cinema e abre e liga o projetor, era patrocinado pela Lockheed Martin. E aí era basicamente, eles são, não sabia até então, eles e o David Koch, o falecido David Koch, eram os dois maiores patrocinadores do Museu de História Natural.
Olha,
ironicamente, a Lockheed Martin patrocinava o setor aeroespacial do Museu de História Natural, que estava convencendo as crianças, os adultos, as pessoas tomando LSD no museu, que o caminho agora é a exploração de minerais raros no cinturão de asteroide que está depois de Marte. Por quê? Porque na Terra não tem o suficiente dos metais que eles precisam para fazer os próximos chips.
Olha só.
Então, o desenvolvimento de chips realmente fortes para inteligência artificial, para computação quântica, precisa de um nível de liga, de densidade, que para a escala que eles estão esperando, na Terra não tem suficiente. Só que a Lockheed Martin, para quem não sabe, talvez a maior empresa do complexo militar industrial.
De míssil, pô. De avião de guerra.
E é uma coisa que ninguém sabe, porque nos Estados Unidos, a fabricação de armas nucleares é através de uma empresa privada, nominalmente a Lockheed Martin. Eles fabricam mísseis nucleares. Então, esses metais que eles estão indo pegar lá com o robô é para fazer chip, é para fazer coisa de inteligência artificial, de mapeamento de rede, de tudo isso. Então, esses caras estão falando sério. Eles inventaram as armas atômicas, então eles vão inventar as próximas também. E essa turma aí, tudo
bilionário. Então, eu tenho acompanhado uma discussão, não vem ao caso aqui, mas é só para te falar, da robótica letal, né? Que é onde não dá para usar, porque o Senado americano ainda não autorizaria uma rede neural artificial, mas que eles não sabem como explicar a decisão, ela não é explicável. Então, existe a ARPA, a agência ARPA, que montou a ARPANET.
E que inventou a internet.
Que inventou a internet.
Inventou a internet.
E o que eles estão fazendo hoje? Eu fiquei curioso, porque Lá é onde tem o desenvolvimento do projeto XAI, que é Explainable Artificial Intelligence, que eu falei, nossa, eles querem explicar como se funciona isso numa rede muito próxima a uma rede neural, criar um método explicável, mas eu fui ver por quê. Eles, não é porque eles estão interessados que você saiba como se chegou ao resultado. É porque para eles aprovarem uma arma, que aliás não vai ser mais uma arma, né? Vai ser um sujeito... Porque hoje o soldado e a arma são duas figuras diferentes. A arma e o sujeito. Eles estão jogando tudo numa única, num único dispositivo.
Uma única entidade, é.
Uma única entidade e que vai decidir probabilisticamente, porque a inteligência artificial que estão usando é conexionista, é baseada em dados, ele vai extrair um padrão e vai falar, olha, eu tenho 92,4% de chances daquele cara que está ali ser o cara que a gente está procurando. Solta o míssil ou não. Tem 92,4% de chance. E aí? Aí o sistema vai, eticamente, porque ele está embarcado no seu EPROM ali, vai estar embarcado as condutas éticas, e ele, segundo os roboticistas aí, os especialistas em ética robótica, não todos, muitos são contra, né, a robótica letal, mas alguns estão dizendo, não, mas o robô é mais humano que humano, porque ele não tem medo, não tem falha, não tem fome. E aí eu falo, nossa, nós criamos um não humano mais humano que humano. Que maravilha, cara.
É muito... Então, e esses caras, aí volta para Elon Musk da vida e esses caras todos. Sim. É uma tragédia que tem a ver com a falta de politização da tecnologia no sentido democrático, que é todo o seu trabalho. Que é o seguinte, a gente entregou para uma turma Asperger de exatas para uma turma especialmente complicada no trato social, para umas pessoas sem nenhum traquejo ou nenhum interesse nas ciências humanas e sociais, a recriação do ambiente humano e social.
Fica difícil.
Eles têm a infraestrutura profunda da comunicação, da política, da construção da guerra, da construção das mídias, da construção das possibilidades econômicas do mundo, e eles estão se fingindo, fazendo agora esse cosplay de filósofo, de visionário em Davos, mas se você for ver, coisas muito básicas, assim. Você vê a biografia do Zuckerberg. O Zuckerberg é um cara que não sabia ter amigo, com todo respeito aos
e que monta aos Aspergers, a maior rede social.
Uma rede social do mundo. Então, são pessoas sem traquejo social que estão definindo a sociabilidade de todos nós e as possibilidades nesse lugar. E esses caras, eles não têm nem interesse nem tempo para discutir política. Eles não gostam. Eles são da Ayn Rand, eles acham que isso aí é coisa de corrupto, safado, de gente menor, de manipulador. Eles não, eles sabem o que estão fazendo, estão programando o mundo. E essa suposta neutralidade da tecnologia, que a gente foi seduzido nas últimas duas décadas também, né? O jeito como a mídia fala sobre isso é muito triste, né? Empresários de tecnologia, aí parece que o cara tá vendendo balinha, né? Parece que o cara tá vendendo assim, ou inventou alguma coisa que facilita a nossa vida, né? Isso. Então é sempre assim, a tecnologia
melhora
facilita
a nossa experiência.
E eles falam isso, que é a frase que quando o empresário fala, já me sobe o... E sobe a gulag, assim, tipo, tranca ele, que é quando o cara fala assim, nossa empresa está aqui para fazer um mundo melhor. Para fazer um mundo se ligar. Todos eles. Make the world a better place. Make the world a better place. Não tem nenhum desses bilionários distópicos que na cabeça dele não tem essa utopia visionária. Eu sonho com um antigo magnata do Silício que fala assim, o meu negócio é ganhar dinheiro. Eu estou aqui para...
O cara que fala a verdade...
Eu quero ficar rico, eu quero acabar com a minha concorrência, entendeu?
Mas, Bruno, deixa eu te falar, a gente está chegando aqui a 50 minutos, a gente nem tocou no...
Nem tocou no Twitter
no
direito.
Mas tudo bem, eu tenho que encerrar, porque eu tenho um padrão, já que estamos falando de classificação. A questão é, pô, muito obrigado, mas eu acho que nós aqui... passamos assim por temas que são extremamente relevantes nessa conversa, e eu acho que a gente precisa voltar a bolar isso para a gente continuar esse enfrentamento dessas questões, né?
Porque... E eu vou te convidar para ir no fluxo e eu vou te entrevistar mesmo, porque eu quero te escutar, porque eu não tenho ideia de como é que fazer isso, é que você retome um pouco essa história do software livre brasileiro,
sim,
que para mim foi uma das grandes perdas, já começou no governo Dilma, então não é nem uma questão do golpe para cá.
Não, é antes.
Mas do golpe para cá a coisa se perdeu. Sim. Mas como é que a gente, mas qual era esse caminho que você vislumbrava no E-Brasil lá naqueles anos, o trem que a gente perdeu e como que a gente põe ele de volta no trilho, além do Orkut, né? Para que o Orkut não seja o nosso ditador
o nosso benevolente. Não, ideia. Eu vou com o maior prazer lá no Fluxo e a gente conversa, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Algumas coisas eu até tenho muita dúvida, mas são coisas outras que eu vejo que foram... O software livre foi atacado, né? Ele foi organizadamente atacado, mas não explica o que aconteceu também. Não, teve algumas coisas que foram, na verdade, não sei, a gente errou mesmo, sei lá. Mas a gente conversa na próxima.
Vamos estourar, senão a gente vai ficar mais uma hora e meia.
Valeu, Bruno. Obrigado,
Sérgio,
pela
obrigadão.
Sua participação.
É um prazer falar contigo.
Prazer é meu e fique ligado aí todas e todos no próximo Tecnopolítica. Tchau aí.
Tchau, Sérgio.